Agora são 10 horas 15 minutos. O título é extremamente instigante. Moçambique, o Brasil é aqui. O Brasil, é claro, é o país mais afro fora da África. Se os brasileiros parassem para pensar na sua formação social, vamos dizer que a gente é muito mais africano que europeu. Agora, o que há na relação do Brasil com a África? A jornalista Amanda Rossi, que é autora do livro Moçambique, o Brasil é aqui, fez uma série de investigações dessa relação dos brasileiros, do governo brasileiro com a África. E ela está aqui comigo no estúdio. Amanda, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Obrigada, bom dia Gilson, bom dia Maringá, muito legal estar de volta aqui na cidade onde eu cresci, para lançar esse trabalho e falar um pouquinho mais sobre a África, sobre Moçambique e sobre o que o Brasil está fazendo no continente nesse momento.
Bom, teu trabalho é interessantíssimo, porque ele está num ambiente extremamente polêmico, né? O ex-presidente Lula, que é um dos entrevistados no seu livro, está vivendo aí uma pressão pelo seu tráfico de influências que ele diz não ter. Eu considero que o seu livro diz o contrário, que tem sim a relação com as empreiteiras, as construtoras. Mas o que te levou a fazer esse livro? Que é um livro investigativo. Na prática, é um livro em que o jornalismo está presente de cabo a rabo, de começo a fim, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. O que te levou a fazer ele?
Eu vivi em Moçambique em 2010 e fui para Moçambique, fui para a África com uma ideia de África que a gente ainda tinha muito no Brasil, né? E esperava encontrar muita coisa, mas esperava encontrar pouco Brasil na África. E quando eu cheguei lá foi o contrário, né? O que mais me impressionou foi como o Brasil estava presente na África em vários segmentos, na política, uma participação, né, uma influência na política, principalmente uma influência no mundo econômico, né? Muitas empresas brasileiras indo fazer negócios, e não eram negócios pequenos, eram negócios muito grandes. E também participação do governo brasileiro em projetos de ajuda à África, na área de saúde, educação. Aquilo me chamou muito a atenção, porque aqui no Brasil a gente não sabia. A gente sabia que o ex-presidente Lula estava viajando para a África, levava empresários, levava políticos, mas o que de fato o Brasil estava fazendo lá, que ele estava ganhando dinheiro ou não, que projetos políticos eram esses, e o que a população africana, no caso moçambicana, achava disso, eram assuntos que a gente desconhecia. Então, isso me instigou muito e comecei essa investigação em 2010, depois voltei para Moçambique também, tive acesso a vários documentos sigilosos do Itamaraty, entrevistei muita gente aqui no Brasil e fui compondo essa reportagem investigativa para mostrar aqui no Brasil o que é um pouco disso tudo, né?
Bom, quando você fala de documentos sigilosos, como é que você teve acesso a isso?
Eu tive acesso a diversos documentos do Itamaraty, são correspondências trocadas entre embaixadas africanas e o Itamaraty em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, que mostram um pouco dos bastidores, do dia a dia da diplomacia. Então, como o Brasil, por exemplo, vai apoiando as empresas brasileiras para elas se instalarem nos países, como elas contam com todo apoio diplomático, apoio político, mostram os bastidores dos financiamentos, por exemplo, financiamentos para as empreiteiras brasileiras erguerem obras na África, mostra bastidores desses projetos também de apoio, né, na área de saúde e educação, que tiveram grandes dificuldades, alguns projetos muito interessantes. Então, essa correspondência, ela mostra esses bastidores. E uma característica delas é que elas têm um sigilo. Então, algumas delas, elas ficam disponíveis para você acessar logo no dia seguinte. Outras são consideradas com temas sensíveis. Então, o Ministério coloca lá um carimbo de sigiloso, né? Então, essas correspondências que estão aqui no livro, elas vão ser, só vão se tornar públicas a partir de 2018, algumas só em 2024. Então, é um material muito legal para a gente perceber o que foram esses bastidores, como que o governo foi atuando na África.
A África, pelo que você colocou no começo da conversa, é um pouco diferente daquilo que a gente imagina. Então, a África que se imagina e a África que você conheceu, qual a diferença?
A África que a gente imagina ainda é aquele estereótipo da África dos anos 90, né? Continente assolado por crises humanitárias, por fome, guerras civis, governos autoritários. Essa África, ela já mudou, né? Isso tudo ainda existe, mas existe mais localizado. A África como um todo, ela constrói uma nova narrativa hoje. Então, é um continente que cresce muito. Vários países do mundo estão indo para a África atrás de oportunidades econômicas. O principal deles é a China. A China fez uma grande corrida para a África, ajudou a África a crescer, mas os Estados Unidos, agora com Obama, também estão super interessados nos negócios com os países africanos, a Europa também, e o Brasil também, né? Agora, claro, a gente entrou num momento de recessão, isso diminui um pouco, mas a África é vista como uma porta de entrada para o mundo, e também com soluções interessantes, né? Então, a classe média, ela está se fortalecendo muito na África, então é um país de grandes oportunidades. Algumas democracias estão se consolidando, né? Então, é uma narrativa mais positiva positiva hoje em dia da África. Tem muitos problemas a resolver, mas está melhorando muito.
Você colocou que os africanos se espelham no Brasil. Parece que o Brasil é meio que um modelo para a África. Você considera que é um modelo positivo?
Olha, a gente, quando começou a se aproximar da África, o Brasil era um modelo muito positivo. Existia uma expectativa com relação ao que o Brasil iria oferecer na África, né? Nós éramos vistos como um povo irmão, um povo parceiro, que tinha problemas semelhantes e que o Brasil ia oferecer soluções também para aqueles problemas, porque já tinha resolvido esses problemas aqui. A fome, por exemplo, né? O Brasil teve grandes avanços sociais e tinha essa expectativa de que o povo irmão brasileiro ia ajudar. Isso está muito presente no livro, com histórias concretas de moçambicanos dizendo dessa esperança com relação ao Brasil. Só que conforme os negócios brasileiros foram crescendo na África, essa imagem começou a mudar um pouco, porque a gente viu, a gente não, né? No caso, eles foram vendo os resultados concretos e alguns deles não agradaram. Então, por exemplo, comunidades que foram removidas das áreas onde elas viviam para a instalação do maior negócio na África hoje, que é a Vale do Rio Doce, explorando carvão lá em Moçambique. E essas famílias foram levadas para reassentamentos muito precários e também outros produtores de tijolos no local também tiveram que ser removidos, fizeram protestos contra o Brasil. Então, veja só, a gente tem uma situação que de povo irmão, a gente passou um pouco a ser quase um primo rico, né? Uhum. Que leva muita vantagem. Então, o Brasil tem uma mensagem positiva para passar para a África ainda, é um exemplo, mas também ele começa a ser contestado por esses impactos sociais dos interesses econômicos. E aí o livro mostra muito isso com histórias bem concretas de moçambicanos que tiveram a vida impactada e não estão tão satisfeitos assim.
Você entrevistou o personagem do Lula, que é o Mia Couto, que é um cara da literatura africana famosíssimo, que é, de certa forma, uma expressão da África. Como é que ele vê a presença do Brasil lá?
É muito interessante, porque o Mia Couto é um escritor muito reservado, né? E ele tem uma outra característica lá, que aqui a gente conhece mais como escritor, mas lá ele é biólogo, principalmente. E ele, inclusive, a empresa dele faz estudos de impacto ambiental para empresas brasileiras que vão se instalar lá, inclusive as empreiteiras. Então, ele conhece bem de perto essa relação das empresas brasileiras lá. E ele coloca isso em xeque, porque ele diz que havia com os brasileiros uma expectativa de que os brasileiros seriam diferentes dos chineses, diferentes dos europeus, diferentes dos americanos, que a gente seria um povo mais solidário, que era a mensagem que o Lula passava mesmo. Mas, diz o Mia Couto, que na prática isso se revelou um sonho. Então, a decepção dos moçambicanos, ainda segundo o Mia Couto, foi muito maior, porque eles achavam que a gente seria muito diferente, nós seríamos realmente um povo irmão. Então, ele também está bem atento para essa decepção que está acontecendo com relação ao Brasil.
É daí que se tirou o título? Moçambique, o Brasil é aqui, porque nós brasileiros também acreditamos muito na sedução e na prática nós vivemos uma economia bastante diferente do que se discursa.
O título vem mesmo para chamar a atenção de que o Brasil está lá, né? Quando eu estava escrevendo o livro, eu comentava com colegas sobre o tema, muita gente dizia, o Brasil está na África, é a capoeira, é a religião, né? É a música. Eu falava, não, a gente está lá fazendo negócios, estamos ganhando dinheiro, né? As empresas brasileiras estão gerando impacto, né? Tem as igrejas evangélicas também, tem pessoal da área de apoio também humanitário, da área do Fiocruz, tem muita gente. Então, o título ele veio para tentar provocar um choque, olha, Brasil está aqui, o Brasil é aqui, e a gente tem que ficar atento para isso também, para a gente poder discutir, nós, a sociedade brasileira, que imagem que a gente quer deixar, né, na África, que, como você disse no começo, né, Gilson, é a nossa raiz, né, brasileira, né, o povo africano ajudou a construir o Brasil, então a gente, né, tem a obrigação de refletir o que a gente quer deixar para a África também, né, em retorno. Então, o título é um pouco provocativo para a gente ver que o Brasil está lá e discutir o que é que a gente quer que o Brasil leve para a África.
Essa conversa com a Amanda é apenas um pouco do que tem na obra dela, Moçambique e o Brasil Aqui, que inclusive vai ser lançada hoje. Eu queria que você faça um pouco do lançamento, é às 7h30 da noite, é isso?
Às 7h30 da noite, vou estar lá na Livraria Curitiba, no shopping Maringá Parque. E recebendo os amigos, todo mundo que se interessar pelo livro, eu espero que a gente tenha a oportunidade de bater um pouco mais de papo sobre a África e sobre o que o Brasil está fazendo lá.
E considero que no momento que nós estamos atravessando, uma leitura como essa ajuda muito a entender o que é o Brasil, o que é a África, as semelhanças e o momento, claro, que nós estamos vivendo de crise política e econômica, que o livro traz aí como um dos seus principais conteúdos. Amanda, muito obrigado pela
muito
sua
obrigada,
presença.
Muito obrigada, Gilson.
Então não esqueça, Amanda Rossi, conversei com ela agora, autora de Moçambique, o Brasil é aqui, lançando o livro hoje na Livraria Curitiba do Shopping Maringá Parque. Lançamento 7h30 da noite.